Como havíamos prometido, vamos conversar nesse momento com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aqui pela Rádio Progresso de Juí. Governador Eduardo Leite, obrigado por atender a reportagem da Progresso. A gente sabe que sua agenda é bastante lotada, não é? Mas o senhor assume ou está no governo aí há um ano e meio já, e talvez o maior desafio tenha sido nesse momento a questão da pandemia Covid-19. Como o Estado, na sua opinião, tem trabalhado, se há algum quesito especial para equilibrar a economia com a saúde no momento de pandemia e se essas medidas estão dando certo, governador? Bom dia.
Muito bom dia, Jonas. Bom dia aos amigos da Rádio Progresso de Juí. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. De fato, ninguém esperava que 2020 fosse desafiador como está sendo. Eu sabia, quando concorri a governador do estado, que não enfrentaria nada fácil, mas ninguém esperava, não estava no nosso plano de governo a pandemia, né? E certamente não está no plano de ninguém. E bom, nos deparamos com essa situação, com as medidas que mundialmente foram estabelecidas, com a necessidade de distanciamento para que o vírus circulasse menos, e buscamos criar um modelo que nós chamamos de modelo de distanciamento controlado, que permitisse a melhor conciliação entre a saúde e a economia. Como? Né? Observando, em primeiro lugar, a regionalização do Estado, separando o Estado em diversas regiões, e analisando os indicadores de cada região, de óbitos, de internações em leitos clínicos, internações em leitos de UTI, a disponibilidade de leitos de UTI. Todos esses indicadores é que nos ajudam a avaliar qual é o nível de risco que cada região tem, seja risco de maior velocidade do avanço do vírus, ou seja o risco de falta de capacidade de atendimento. E paralelamente a isso, a gente foi trabalhando a ampliação das estruturas de saúde, dos leitos do SUS, para que nós pudéssemos garantir atendimento a todos que precisassem. A gente praticamente dobrou o número de leitos de UTI do SUS no estado do Rio Grande do Sul ao longo desses meses. E com isso, né, a gente conseguiu ter menos fechamento da atividade econômica do que outros estados. Vários estados tiveram fechamento lá em março e começaram a reabrir agora no mês passado, em julho. Nós tivemos todo o maio com o estado nas bandeiras laranja e amarela, boa parte do mês de junho, e a partir de final de junho e o mês de julho foi onde nós tivemos mais locais com bandeira vermelha, com mais restrições. Do final de julho para cá, a gente começou a observar a estabilização das demandas de UTI, e em agosto já fizemos mais relaxamentos, mais ou menos restrições às atividades econômicas, mesmo na bandeira vermelha, porque a gente começa a observar essa estabilização e até uma redução nos óbitos no nosso estado. Então, é uma forma da gente buscar melhor conciliar, né, a atividade econômica com a necessário cuidado do ponto de vista da saúde em relação ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul.
Governador Eduardo Leite, muito bom dia. Aqui é a Laís Velter. Eu vou chamar para a nossa conversa aqui o jornalista Marcel Klein, que é nosso jornalista da Progresso Capital, que atua em Porto Alegre. Marcel, deseja fazer alguma pergunta para o governador Eduardo Leite?
Sim, obrigado, Laís. Bom dia, governador. Ainda sobre a questão dessa pandemia, né? A gente vai para praticamente 14 meses da aprovação da venda, né, na Assembleia da CE, da Sulgás e da CRM. E eu quero saber como está o processo dessas licitações, dessas vendas, né, desses processos, e se o governo já tem um prazo, principalmente para a CE, que era a que estava mais adiantada nesse processo, tem um prazo para que ela seja vendida, e outra, se ela for vendida ainda neste ano, é possível pagar em dia os salários dos servidores a partir de 2021?
Olha, Marcel, o processo de venda de uma empresa estatal não é simples. A gente observou, por exemplo, as vendas das subsidiárias da Eletrobras, promovidas pelo governo federal, desde o governo Temer já, com um tempo de cerca de 2 anos entre a tomada de decisão e a efetiva venda da empresa. Nós aprovamos no final do primeiro semestre do ano passado a venda, a autorização das vendas da CE e da Sulgás, e imediatamente partimos para a contratação de apoio técnico necessário para fazer essa operação da venda, que é oferecido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O presidente Gustavo Montezano, presidente do BNDES, faz reuniões comigo periodicamente, pelo menos a cada 2 meses a gente faz reunião de análise, ponto de controle, que a gente chama, né, para observar todos os estágios, como é que estão. Essa venda da CE exige a chamada due diligence, que é justamente todo o levantamento dos passivos, né? Você tem que analisar tudo que a empresa tem de ativos e tudo que a empresa tem de passivos também, ou seja, todas as dívidas que ela tem, os problemas, os riscos, a questão que envolve os ex-autárquicos, né? Essa é uma empresa que começou como autarquia lá, quando foi encampada a Light em 1950 e alguma coisa pelo então governador Brizola, e depois disso vira uma empresa. Então é complexo, não é um imóvel que tenha um preço de metro quadrado que você vai na esquina e negocia, né, ou lança na internet e vende para um comprador. Então há um processo bastante complexo que está sendo feito, todo esse levantamento, a gente tem que fazer a resolução, o Estado busca para justamente aproveitar o melhor valor para o Estado, resolver ao máximo esses passivos e esses riscos que a empresa tem, para que ela possa ser disputada com o maior valor e o Estado, então, aproveite o maior valor. A nossa projeção é de fazermos o leilão da venda até o final deste ano da CE Distribuidora. Mesmo que façamos o leilão ainda neste ano, não será o suficiente para que os recursos entrem neste ano no caixa do Estado. E sem os recursos entrarem no caixa do Estado neste ano, teremos dificuldade de atender a nossa nosso propósito de colocar o salário dos servidores em dia, especialmente diante das dificuldades que a pandemia também nos impõe. Por mais que haja reposição de recursos do governo federal, nós vamos ter perdas este ano em função da pandemia. A gente vinha lá em janeiro, fevereiro, com crescimento da receita, até acima do esperado. Tínhamos uma boa expectativa para esse ano e, infelizmente, tudo isso foi água abaixo diante do quadro da pandemia do coronavírus. Então, a CE, respondendo objetivamente a tua questão, deve ter leilão, a nossa expectativa, todo o nosso esforço é nesse sentido, até o final deste ano. A CE Geração e Transmissão deve ser no primeiro trimestre do ano que vem, de modo que os recursos devem acabar entrando no caixa do Estado dentro do primeiro semestre do próximo ano.
Governador Eduardo Leite, um dos grandes prejuízos dessa pandemia, em meio a tantos, né, é a educação. Então, muitos alunos preocupados, muitos pais preocupados, muitas mães sem ter onde deixar as crianças, muitos empresários preocupados e, claro, toda a questão da saúde dessas crianças, desses jovens. Há uma previsão, inicialmente o governo do estado projetou aí um início para o fim deste mês. Hoje deve ser apresentado um novo cronograma para a FAMURS e para a UNDIME de retorno às aulas presenciais aqui no nosso estado.
Nós tivemos uma reunião ontem do Conselho Científico, que nos dá suporte, dos especialistas, que nos dão suporte nas tomadas de decisão sobre as ações em relação ao coronavírus, e hoje deve haver uma reunião com a FAMURS e com a participação também do Ministério Público, inclusive com a participação do ex-secretário nacional de Vigilância, bastante conhecido nas coletivas que fazia junto ao ex-ministro Mandetta, o secretário que é epidemiologista, o Anderson, que acho que muitas pessoas se lembram dele ainda das apresentações que fazia ao longo daquelas lives. Nós estamos debatendo essa possibilidade de retorno às aulas justamente porque a economia cada vez mais está se reativando. E quando a economia se reativa e os pais e mães precisam ter onde deixar seus filhos, muitos não têm a oportunidade de ter alguém para ficar cuidando dos seus filhos. Então, a educação infantil, na nossa visão, é a que primeiro deve voltar, porque as crianças menores são justamente aquelas que precisam de cuidados, que eventualmente os pais, não tendo onde deixar, acabam pagando algum vizinho para cuidar, e cuidam sem ter os cuidados sanitários, os cuidados com essas crianças, eventualmente no ambiente doméstico, com várias crianças sendo cuidadas, ou seja, muito mais aglomeração dessas crianças sem atender os protocolos necessários. Então é por isso que a gente está insistindo nesse debate para um retorno às aulas, especialmente começando pela educação infantil, mesmo que venhamos a alongar o cronograma do retorno, que é importante também ser salientado. O retorno às aulas, muitas pessoas confundem como um retorno à normalidade, como se fosse voltarmos a ter 30 ou 40 crianças numa sala de aula, e não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo voltar por etapas, voltar com as turmas reduzidas, talvez até alternadamente as crianças, as turmas, ou seja, nem iriam todos os dias ainda para a escola. Mas entendemos que é importante nas outras etapas de ensino, eu me referia ao ensino infantil, mas é importante nas outras etapas de ensino também manter ao máximo um contato do professor com o aluno presencialmente para acompanhar a sua evolução, para repassar exercícios, porque nós estamos fazendo um grande esforço no ambiente virtual, mas ele não substitui o ensino presencial. E as crianças, elas têm uma janela, vamos dizer assim, de oportunidade de aprendizado. Não será a mesma coisa o aprendizado delas no ano que vem. Então, para reduzirmos a perda do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da capacidade de raciocínio das nossas crianças, reduzirmos essa perda, nós entendemos que é importante buscar o que for possível de ensino presencial, o que não significa voltar à normalidade das aulas como elas eram antes. Mas, temos certeza, seria um reforço importante para o aprendizado das crianças, mesmo que a gente tenha ainda majoritariamente no ambiente virtual as aulas, mas ter algo de presencial também. Então a gente continua discutindo com a FAMURS, continua discutindo com o Ministério Público até que a gente consiga chegar, não num consenso, que é certamente um ponto polêmico este das voltas às aulas, mas que a gente possa chegar a um mínimo de convergência que permita com que a gente possa buscar esse retorno presencial.
Mas a ideia, governador, se mantém ainda de talvez recomeçar o ensino presencial com educação infantil na próxima segunda-feira, dia 31?
Da parte do governo do estado, nós não somos os que retornam o ensino, né? Nós estamos apenas estabelecendo as restrições, né? Não é descartado que o governo do estado levante as restrições, ou seja, tire a restrição sobre educação infantil, e cada prefeito venha a tomar a sua decisão de acordo com o que entende mais apropriado na sua cidade. E, eventualmente, essa decisão pode ser até a de permitir que volte o ensino privado e retornar ao ensino público quando o prefeito estiver com condições, em se entender em condições de fazê-lo. Porque outra preocupação nossa também é justamente que a quebradeira de escolas privadas de educação infantil, especialmente, porque nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, os alunos conseguem fazer atividades remotamente, virtualmente, nas escolas de educação infantil, isso se torna muito difícil. Então, boa parte dos pais parou de pagar essas escolas, e parando de pagar as escolas, elas estão quebrando, e quando quebrarem todas as escolas, nós teremos que essas crianças demandando as escolas públicas, e as escolas públicas não terão capacidade de absorver. Então nós temos um problema grave aqui também a ser evitado, né? A buscar evitar. Então por isso nós temos conversado sobre, bom, se não se sente seguro o prefeito de voltar, estabeleça a restrição no âmbito do seu município. Muitos prefeitos se sentem seguros de fazer o retorno. Bom, e se o prefeito não tiver condições de voltar com a rede pública, permita que a rede privada volte, né? Não é o número de pais que vai efetivamente levar seus filhos, o que é facultativo, é importante ser dito, né, a gente sabe que será reduzido, né? Algumas escolas projetam, algumas entidades projetam de 30%, no máximo 50% das crianças efetivamente retornando, porque parte delas, os pais conseguem cuidar em casa, tem outras alternativas, que bom, então permaneçam com seus filhos em casa. Mas, na nossa visão, que não se tire a oportunidade dos pais que precisam da escola para deixar seus filhos, né? E que desejam deixar seus filhos na escola com os cuidados adequados. As escolas privadas terão que observar os protocolos necessários, os cuidados necessários com essas crianças. E muito provavelmente serão em número reduzido as crianças que lá estarão. Então, essa é uma decisão que ainda será encaminhada ao longo dessa semana sobre uma eventual possibilidade de retorno ainda na próxima semana, sobre a primeira etapa, né? Pelo menos da educação infantil, mesmo que a gente continue discutindo as outras etapas.
Bom, governador, o senhor sabe que a nossa região é essencialmente agrícola, nós estamos aí muito próximos à finalização da safra de inverno e uma das grandes preocupações sempre é a condição das estradas aqui da nossa região. Alguma atenção especial, alguma novidade que o senhor possa projetar em termos de reformas para as estradas aqui da região?
Laís, a gente sabe aí, por exemplo, que a 342 é uma das rodovias mais importantes, né, que liga Ijuí a Cruz Alta. É uma rodovia que tem um tráfego intenso, especialmente de cargas, como já mencionaste, que são escoamentos da produção agrícola e industrial da região noroeste, também das Missões. E diante das dificuldades financeiras que o Estado tem, a gente tem realizado operações rotineiras de manutenção com tapa-buraco, no intuito de dar condições de tráfego para essa rodovia e também para as outras rodovias da região. Nós precisaríamos de mais, pelo menos, 3 milhões de reais para uma ação mais forte de manutenção, com recuperação em melhor qualidade da rodovia, viabilizando serviços mais duradouros nos pontos críticos da estrada. A gente está aguardando a programação de recursos da CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, uma contribuição que incide sobre os combustíveis, para a gente montar um cronograma de ações mais intensas, não só na RS-342, como em outras rodovias da região. Em março desse ano, é importante, né, lembrar que eu estive fazendo a inauguração do acesso norte à Cruz Alta, nessa mesma RS-342, que é uma obra que dá mais segurança e qualifica essa ligação entre Cruz Alta e Juí, com um investimento de 7 milhões de reais que se fez nesse novo acesso à Cruz Alta. A gente ressalta ainda também, Laís, que nós estamos num processo de discussão da reforma tributária, é essencial para que o Estado mantenha níveis de arrecadação suficiente para continuar fazendo manutenção e recuperação de rodovias. Se o Estado perder no ano que vem 2 bilhões de reais em arrecadação sem fazer reforma, infelizmente, eu tenho que alertar, o estado das rodovias vai piorar, porque o Estado não terá condições de fazer manutenção. Perder essa arrecadação seria péssimo para as rodovias e para a competitividade do agronegócio gaúcho, portanto, por conta do escoamento da produção que se faz pelas nossas estradas, assim como seria péssimo para a segurança pública, pela nossa incapacidade de repor os efetivos e mesmo por conta de atrasos maiores nos salários dos servidores que viriam a acontecer, prejudicando, talvez, até a capacidade da gente pagar minimamente um dia, ou mais próximo da data correta, o que poderia gerar paralisações e greves dos servidores, causando prejuízos em todas as áreas aos cidadãos gaúchos. Então, não posso deixar de lembrar aqui que, dentro desse processo de discussão sobre alíquotas de imposto, que são temas antipáticos, mas necessários para que o Estado minimamente consiga prestar serviços à sociedade, sem o que ficará absolutamente inviável fazer reparos, né, e que virá investimentos nas nossas rodovias gaúchas.
Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela participação aqui no programa O Assunto é da Rádio Progresso. Um bom trabalho, esperamos em breve conversar novamente sobre outros assuntos.
Obrigado, Jonas. Obrigado, Laís, também. Um grande abraço para todos.
Governador Eduardo Leite falando conosco sobre esses vários temas, né? Defendeu a reforma tributária para ter mais recursos, até para melhorar estradas, e comentou, né? Ele reforçou aquilo que havia dito há pouco tempo, que acredita já e vê uma certa redução na curva da Covid aí no estado e tudo mais. Vamos esperar que passe logo isso aí.
E se mostrou solícito na busca de um consenso, né, Jonas, ou de uma convergência para retorno das aulas presenciais, que é uma grande preocupação de toda a sociedade hoje, aí depois de 5 meses ou mais sem aulas.